consigo acreditar no que aconteceu. É um sonho meu. Nada se acabou. Não é impossível, não consigo viver sem você.
Gente, são 10 horas e 40 minutos. Você está aí cantando esse gigantesco sucesso da década de 70, é Márcio Greco, que está aqui com a gente no estúdio. Márcio vai participar hoje. É hoje, né? A apresentação do Clube Big Beatles. É hoje, né?
Olha eu aqui, ó. Bom dia, pessoal. É hoje. Hoje vai ter uma confraternização sensacional, extraordinária, porque a gente vai homenagear os Beatles, né?
Maravilha.
Vamos homenageá-los.
No seu caso, Márcio, eu acho que é o retorno ao início da carreira, porque pelo que consta, você gravou Beatles, né?
Verdade.
Lá atrás.
Aliás, foram o norte da minha carreira, porque quando eu comecei, eu cantava canções italianas, porque sou descendente. Então, quando eu tomei um soco na cara, quando ouvi a primeira dos Beatles, eu falei, uai, que é isso? Uhum. Então, mudou meu conceito. E eles passaram a ser o norte da minha inspiração, porque eu não sabia que caminho seguir, né? Eu não era compositor ainda. Uhum. Então, era só intérprete. Então, gravei algumas versões dos Beatles na época com uma ousadia, porque era a época da Jovem Guarda. Eu era jovem, não era,
sim,
da Jovem Guarda.
Sim.
Mas eu era jovem também, né? E me influenciei nos arranjos de vanguarda que os Beatles estavam lançando, e eu fiquei assim meio que vanguarda na Jovem Guarda, entendeu?
Que legal.
E os Beatles me deram esse norte, e eu aprendi muito com eles. Eles nem sabem disso, claro, mas eles sabem que a minha geração inteira aprendeu com eles.
Aliás, tem um filme aí, eu não assisti, mas todo mundo que assistiu tá elogiando demais o filme chamado Yesterday.
Não vi ainda, cara.
Dizem que é
ver.
Sensacional.
Deve, tá? Ser mesmo.
Dizem, fica aqui.
Tomara que seja verdadeiro.
A sugestão, porque dizem que é um filme que, pra quem gosta de música e gosta dos Beatles,
é
algo que é fenomenal. Mas vamos voltar. Você começou lá gravando os Beatles.
É.
Gravou mais algumas coisas e explodiu. Foi exatamente em 1970 com essa 70, música que a gente já ouviu. Eu achava, olha, sinceramente, eu achava que era um pouquinho mais pra frente. Quando a gente estava comentando sobre a sua vinda aqui ao programa, eu falei, olha, isso foi da metade da década de 70. Mas eu acho que aquilo que você estava comentando, né? A música fez sucesso e se arrastou durante
muitos anos. Exatamente, mas
né?
Havia essa possibilidade naquela época. Hoje não tem mais, porque hoje a mídia é meio comprada. Meio não. Praticamente comprada a mídia aqui. Então, é diferente, mudou o paradigma, né? Antigamente a gente trabalhava a música, os ouvintes tinham moral sobre a rádio, porque pediam, escreviam, pedindo as músicas, então aquilo era uma referência do que o povo estava querendo. Hoje é impingido, né? Hoje os caras impingem mesmo, porque rola dinheiro e tal, então esse valor terminou, então não vou saber como é que é.
Mas essa música, ela te acompanha, obviamente, até hoje?
Até hoje. São mais de 100 regravações de artistas de todos os tipos de estilo e de posições musicais, enfim.
Você sabe, Márcio, que eu sinceramente eu desconheci essa quantidade de regravações. Eu estava comentando sobre a sua vinda aqui na minha casa, Marli, minha mulher, falou, olha, tem uma gravação recente, e daí ela colocou a cantora, agora vai me escapar. Que tá linda dessa gravação. Então eu fui ver e vi que muita gente havia regravado.
Verdade.
Mas tem algo que é o seguinte, isso é muito comum, nós temos compositores de uma obra só, isso não é o seu caso. Depois veio Aparências, né?
Veio bem depois,
sucesso,
antes,
né?
Ainda veio o Infinito, veio o Mais Importante,
sim,
é o Verdadeiro Amor. Depois
teve,
veio
você
o Reencontro.
Teve música gravada pelo Roberto Carlos.
Duas que ele me gravou, o Erasmo também gravou música minha. Acabei entrando na Jovem Guarda sem
por
esse espaço aí que me abriram. E eu acabei depois também assinando um contrato com a gravadora CBS, que era o templo da Jovem Guarda. Porque Roberto Carlos, Vanderlei, Renato Seus Blue Caps, Leno e Lilian, enfim, é tudo lá. E esses eram realmente os representantes da Jovem Guarda. Eu fui pra gravadora. Mas automaticamente as pessoas começam a colocar a gente, mesmo que o trabalho seja um pouco diferente, mas o estigma vem e acaba entrando. Então hoje eu sou Jovem Guarda também, com muito prazer, com muito orgulho, porque a Jovem Guarda é como os Beatles, vai transcender eternamente. E eu tenho testado isso, porque às vezes no show faço um medley de homenagem, e é um momento muito especial, porque as pessoas vibram muito com esse tipo de canção.
Passam aí, Letícia?
Não, ainda não,
né? Olha só, eu vi nesse final de semana e também recomendo o filme com a história do Erasmo.
Não vi ainda também, tô louco pra ver.
Minha Fama de Mal.
Merece um grande filme.
É muito legal, é um filme leve, conta a história do Erasmo, a relação dele com o Tim Maia, inicial, né?
É muito interessante.
E depois com o Roberto, tá bem legal.
Eu participei de alguns filmes, mas foi como protagonista, não era o Márcio Greik, não, né?
Uhum.
Na verdade, foi só um que eu era o Márcio Greik, mas, porque foi O Mundo é dos Jovens, que acabou ficando como Em Ritmo Jovem.
Uhum.
Eu fiz participação com a Adriana, aquela cantora.
Sim.
E tem a participação de Grande Otelo, Vanja Orico, que são coadjuvantes, olha só. E ali era o Márcio Greik, a história do Márcio Greik, mas o Márcio Greik ainda não era Márcio Greik ainda, entendeu? Ele estava começando a ser Márcio Greik. Então hoje eu teria a honra e o prazer que o Erasmo está tendo de resgatar uma história, né, bicho? Sim, isso é bacana.
A Marli está ajudando a gente aqui. A regravação recente,
mulher, tá?
Do Márcio Greik foi da Vanessa da Mata.
Vanessa da Mata, aliás, muito prestígio, realmente. Mas eu vou te falar uma coisa. Toda semana eu autorizo duas, três vezes
essa
canção. É uma coisa que parece que virou uma máquina. Eu não sei o que é. As pessoas se ligam, descobrem e fazem dela outros estilos, outro tipo de, né, outro ritmo. O Fernando Mendes outro dia me ligou e falou: olha o que eu fiz. Gravou, é impossível acreditar que perdi você, mas com um ritmo de reggae, uma coisa assim mais balançada. Ah, ficou legal. Quer dizer, cada um tem uma ideia, né? E vai fazendo. É uma sorte muito grande minha como compositor. Né?
Agora, Márcio, o seu filho também trabalha com música.
Eu tenho dois filhos, muito musicais, não é? Mas eles, posso te falar que ultimamente eles não estão empolgados mais com essa coisa do universo musical, não.
Ah, é?
Eles estão fazendo disso um hobby porque, constatadamente, eles são talentosos, entendeu? Então, é uma coisa, mas hoje, para você se envolver com esse universo, é preciso muito mais do que a vontade natural, sabe? Porque tem muitos problemas. O paradigma é outro, não existe mais. Todas as perguntas que eu sabia a resposta, hoje as perguntas são outras. Não adianta mais as minhas respostas. É. Não é? Então,
eu ia te perguntar isso, Márcio, porque assim, são mundos totalmente diferentes, logicamente em relação à mídia, mas também em relação à produção musical, a maneira como as pessoas consomem música, a maneira como elas recebem as novidades musicais.
Não,
né?
E não existe um critério mais. Antigamente tinha um critério. Hoje qualquer um grava na sua casa o que você quiser, fala o que você quiser, da forma que você quiser, e se você pagar, toca. Então isso perdeu-se o critério cultural. Uhum. Antigamente existia os críticos, né? Você viu o programa do Flávio Cavalcante, tinha o, sei lá, o Zé Fernandes, tinha o Sérgio Bittencourt, que riscava mesmo se não fosse legal. Se a música tivesse deficitária, né, algum, entendeu? Letra ruim ou música boba, eles criticavam. Então, os compositores e os cantores ficavam preocupados antes de lançar um produto, porque sabia que ia enfrentar uma crítica, né, consensual. Hoje não tem mais isso. Então, cada um faz o que quer e tal. Então, virou meio bagunçado esse processo cultural. Letícia.
Tem muita participação de ouvintes já.
Tem, que
você.
Bom.
Nossa,
oi, pessoal,
estou
aqui.
Saudosos.
Se perguntar, eu respondo.
Tem ouvinte quase chorando aqui, mas é de homenagem mesmo.
Ah, que legal,
de parabenizando.
Que felicidade.
Tem aqui
é
um ouvinte, o Cláudio Lário, está falando bem assim: olha, eu gostaria imensamente de agradecer a você, Márcio, por ter embalado minha juventude.
Ah, que bom. É bom, legal. Esses feedbacks são fantásticos.
Tem também aqui da nossa ouvinte, cadê o nome dela? Que ela está assim, em êxtase, é a nossa Isis Regina.
Isis? Oi, Isis.
Poxa vida, que satisfação ouvir o Márcio Greik falando aí no programa. Ai, que saudade da minha juventude. Eu tenho 65 anos, mas olha, curti muito Márcio Greik, muito, muito. Nossa, eu amava a voz dele. Nossa Senhora, meu Deus do céu, que amor, que saudade que me deu. Ai, que melancolia.
Oi, um grande beijo pra você, obrigado por esse prestígio, viu?
O Marcelo não se aguentou, ele teve que cantar, Márcio.
Que essa noite voltarei para quem amo. Oxa vida, é muita saudade, hein? Essas músicas marcaram demais. Você deve compreender-me. Muito lindo, muito lindo.
Você deve fazer umas serenatas por aí, né?
Essa música também fez muito sucesso, muito, muito sucesso.
É, rapaz, mas eu criei uma defasagem muito grande, um hiato na minha vida, porque em determinado momento eu perdi totalmente a motivação e eu me afastei por mais de 15 anos.
Mas você está relatando algo que, curiosamente, é relatado também no filme do Erasmo Carlos. Ele também relata esse
hiato que ele criou,
que ocorreu na carreira dele. Eu ele acredito. É meio resgatado pelo Roberto e tal, mas ele também relata isso.
Eu acho que só
isso.
Quem não criou esse hiato foi o Roberto Carlos, apesar de todas as intempéries que ele tenha enfrentado.
Pois é.
Que eu tiro o chapéu para ele, porque foram muitas e complicadas, mas ele é um cara otimista de natureza. Então eu tiro o chapéu, porque eu acho que ele não teve esse, mas a maioria dos artistas tem esse hiato de repente. Outro dia eu vi Moacir Franco contando um hiato na vida dele também, em que ele se viu na pior condição. Então, hoje já restabeleceu, quer dizer, então, a vida do artista é essa mesmo, é altos e baixos, né?
A gente tá conversando aqui, gente, com o Márcio Greik, aliás, daqui a pouco o Edu Henning me dá um puxão de orelha aqui, que a gente tá esquecendo de falar do show de hoje.
Ah, pensei que era um comercial.
Olha o Marcelo Luciano também participando aqui.
O Marcelo?
Ei, bom dia a todos. Márcio Greik, aqui em Vitória, aonde, que dia, que hora? Puxa, já namorei muito escutando as músicas dele, viu? Sobretudo Aparências. Se não me engano, é lá do bairro Anchieta, lá de BH. Ótimo, ótimo cantor, grande compositor, viu? Puxa vida, tem 30 anos de casamento. Eu comecei namorando a minha esposa, escutando Aparências. Isso é inesquecível. Um abraço a todos.
Obrigado, um abração pra você também. São histórias.
Você é de Anchieta mesmo?
Não, eu sou de vários bairros em Belo Horizonte, sou cigano lá. Por isso é que eu passei 30 anos no Rio, mas não consegui ficar mais e resgatei minha cidadania rapidinho, eu tô lá de novo.
Letícia, você tá com a ficha do show?
Olha,
aí?
Olha, tem aqui, já tem, mas tem
você
um
tem
ouvinte
mais participação?
Aqui, tem um ouvinte aqui que lembrou quando você veio aqui no interior do Espírito Santo, ele tava lá, você veio visitar a casa de um prefeito, parece, ou melhor, veio fazer show. Visitou a casa de um prefeito. José Alcides, deixa
sim,
ele contar.
Sim, me lembro. Vagamente, porque faz muitos anos
ele
isso.
Ele vai contar pra você aqui, vai te lembrar.
Bom dia, Cacá. Bom dia, Letícia. Eu tô até emocionado com a presença de Márcio Greik aí no programa, porque eu me lembro quando ele foi em Una, e nessa época eu tinha só 12 anos, e ele teve até que dormir na casa do prefeito, porque em Una não tinha um hotel, só tinha uma pensão. E desde aquela época eu nunca deixei de cantar as músicas dele.
Que legal, né, bicho? Essas
lembrança aí.
Essas informações que a gente acaba se perdendo com o tempo, né? Mas são guardadas através das pessoas que admiram o trabalho da gente. É tão bom a gente ouvir essas coisas.
Márcio, a gente tem que dar uma ficha já. A gente tá quase chegando ao final do nosso programa. E a gente tem que dar a ficha do show.
O show é Big Beatles. É homenagem aos Beatles no clube de carteirinha aqui. É. Que eu já tô querendo fazer a minha. Só não trouxe o retrato, mas eu mando.
Mas quem vai dar a ficha? Ficha do show completa para vocês agora. Edu Henning.
Primeiro, que é um prazer, eu estava ali ouvindo vocês aqui conversando e eu não queria atrapalhar de jeito algum, porque está um papo agradabilíssimo.
Ah, que bom.
E com as pessoas participando, eu acho que essa é a grande essência desse veículo, que eu fui criado ouvindo rádio, acho que todos aqui nesse estúdio têm essa relação. Então,
certeza.
Rádio é isso, é as pessoas dando recado. Pô, que saudade, onde
participação.
Pô, isso é sensacional.
Muito bom mesmo.
Fico
espero
feliz.
Que não se perca isso com os valores novos que vêm por aí.
Eu tô muito honrado, Cacá, Letícia também, com a chegada de Márcio, porque eu demorei muito para chegar até o Márcio. Né? O Márcio é amigo de grandes amigos.
Verdade.
E a gente tava falando isso ontem. Pô, a gente devia ter se encontrado mais cedo.
Eu não te conhecia, desse jeito.
É porque você é famoso, eu sou pé de cachorro. Só por isso.
Edu, a gente tem de dar a ficha do show.
É que eu parei
hoje, 9 da noite.
9 da noite.
Teatro da UFES.
Da UFES?
É, Universidade Federal do Estado do Espírito Santo.
Fica onde esse teatro?
Fica em Goiabeiras. Dá pra ir a pé, chega em 5 minutos.
Você vai passar na frente dele ali agora.
Pronto. Pronto, então.
Nós temos um teatro maravilhoso e um projeto chamado Projeto Sócio de Carteirinha do Clube Big Beatles, que é um projeto que o nome já diz tudo, é uma banda chamada Clube Big Beatles, que existe há 30 anos, e esse projeto existe há 11 anos, e a gente sempre tem mensalmente um convidado para cantar e tocar Beatles com a gente. É isso que Márcio Greco vai fazer hoje com a gente, vai nos dar a honra de cantar alguns clássicos de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr.
Edu, entrada, dá pra comprar na hora?
R$25 entra na hora, paga na hora lá, entendeu?
Não, hoje não,
e se, e se falar que é ouvinte, tem um desconto e vai pagar R$25.
Caramba, R$24,90.
Tem muito ouvinte ainda participando com você, tá querendo falar com você. Eu acho que se a gente tivesse anunciado, essa rádio estaria cheia de ouvintes.
Ainda bem que não fizemos
hoje
isso,
aqui,
né?
Se a gente tivesse anunciado.
Olha,
antes.
Quer dizer, tô surpreso, meio surpreso sim, porque com essa defasagem que eu criei na minha carreira, a gente perde um pouco esse feedback. Mas quando eu chego aqui e observo isso acontecendo, rapaz, renasce uma motivação muito grande.
O
Joilson é muito
quer
legal.
Falar com você também, olha.
Diga aí.
Bom dia, Letícia. Bom dia, Márcio Greco. Que saudade, Márcio Greco. Que alegria poder ouvir sua voz aí nessa rádio e recordar aquele bom tempo que eu era criança. Eu não era adolescente, eu era criança. Mas provavelmente foi a melhor época musical que eu vivi. Grande abraço.
Obrigado, querido. Foi bom ouvir isso
que
também.
Maravilha, hein?
Mas é o seu negócio. Eu também comecei criança. Entendeu? Aí eu vi a menina falando agora que eu tô com 65 anos. Tá porque quer. Eu tô com 52 e não abro.
Tá ótimo. Olha só, infelizmente esse papo a gente poderia estender ele aqui por
Nossa, muito mais tempo.
Mas a gente tá, infelizmente, chegando ao final do nosso programa. Só reforçando, então, o Márcio Greco vai estar hoje.
E convidar a turma pra chegar lá e curtir
lá
junto com a gente. Essa emoção maravilhosa.
Gente, R$25, eu acho que tá num preço muito mais do que honesto. Como a gente diria no mundo do vinho, Edu, custo-benefício sensacional, hein? Sensacional.
É verdade.
Daí vai ouvir o Márcio ouvindo, cantando música dos Beatles, retomando, como eu disse aqui, o primórdio da carreira dele, o início da carreira dele.
Verdade.
Que foi cantando música dos Beatles. Márcio, muitíssimo obrigado.
Eu estou muito honrado com esse convite, estou feliz pra caramba mesmo, empolgado em poder chegar lá e participar dessa energia que acompanhou a minha vida praticamente inteira, e hoje eu tenho essa oportunidade de vibrar junto com esse clube de 30 anos já, que mantém essa tradição espetacular.
Muito legal.